Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Vocês já alguma vez ouviram uma história acerca das boas e más notícias? Por exemplo, uma história que um jovem telefonou ao pai quando ele estava a trabalhar e disse: pai, tenho boas e más notícias. Então o pai disse: ouve, eu estou num encontro, num emprego agora e não posso falar muito, mas dá-me as boas notícias, perdão, rapidamente. E então o filho disse: sim, é que a almofada de emergência do carro, que vem quando uma pessoa tem acidente, está a funcionar perfeitamente. Está claro, o pai ficou preocupado, mas simplesmente para dar uma ideia de que a vida tem várias ocasiões de boas e más notícias. Queridos irmãos, a nossa vida, ao fim de contas, é uma série de boas e de más notícias. Sim, porque é uma série de resultados, de consequências. É uma série de escolhas que temos. Temos escolhas na nossa vida e, conforme essas escolhas, que são causas, há efeitos, há consequências. E, por isso, conforme o que escolhemos, temos causas e efeitos. Depois, haverá o julgamento, quando Deus decide, já chega. Então, vou agora ver o que fizeste e o que não fizeste. Mas, entretanto, temos causas e efeitos. E, na verdade, quando pensamos acerca do dia de trombetas, também é um ponto de lembrar que há boas notícias e más notícias para nós. As boas notícias são muito maiores que as más notícias, porque Deus está em controle. Mas, entretanto, há também más notícias. E, por isso, há três pontos para nós nos lembrarmos acerca do dia de trombetas, que eu quero deixar, por isso, convosco. Três pontos de lembrar. O primeiro é que nós podemos escolher. E, por isso, Deus nos dá uma escolha. Primeiro, Ele deu a escolha à humanidade. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Perdão. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. O início de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus usa o princípio de duas árvores. De duas árvores no centro do jardim, para nos dar um princípio de escolha. O Adão e a Eva tinham uma escolha. Uma escolha como os pais da humanidade, digamos assim, eles escolheram para a humanidade ou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, posto de outra maneira, é a árvore da morte. E por isso tiveram a escolha da árvore da vida, isto é, em que aceitamos o conhecimento do bem e do mal que Deus nos dá, aceitamos os pensamentos, as instruções, o ensinamento de Deus, do que é bem e do mal, ou a árvore da morte, que é não aceitamos os pensamentos, os ensinamentos, as leis de Deus, do que são do conhecimento do bem e do mal, não aceitamos essas, e então pomos outras leis, outros princípios à frente de Deus. Isto é, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio raciocínio do que é bom e do que é mau. E disso, de uma maneira de dizer, isso é um ídolo, porque é pôr uma coisa à frente de Deus. E por isso estamos a pôr os nossos próprios pensamentos do que é bom e do que é mau à frente de Deus. E por isso, o Adão e a Eva tiveram uma escolha, como vem no versículo 16 e 17 de Gênesis, diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Sim, podes comer as árvores aí no jardim, podes comer à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto é, no dia em que comeres da árvore da morte, vais morrer, mais cedo ou mais tarde, vais morrer. E foi o que aconteceu. Por isso, vê-se aqui que Deus deu a Adão e a Eva, isto é, à humanidade, uma escolha. Uma escolha de um caminho ou de outro caminho. E dependendo dessa escolha, teremos então boas notícias ou más notícias. Dependendo dessa escolha, temos bons efeitos ou maus efeitos. Dependendo dessa escolha, temos boas consequências ou más consequências. E isto tem continuado pelo mundo e pelos anos inteiros. Por isso, Deus deu à humanidade escolhas. A humanidade rejeitou. Então Deus, através dos séculos, viu um homem, o Abraão, que fez as escolhas corretas. E por causa disso, Deus abençoou ele e abençoou a sua família. E o seu filho e o seu neto obedeceram a Deus, o Abraão, o Isaac e o Jacó, que veio a ser conhecido depois pelo nome de Israel. E então fez promessas. Deus, Pai, fez promessas a estes três, os pais dos leais, dos fiéis. E fez promessas a ele, a eles, promessas que cumpriu e que está a cumprir e que cumprirá. E assim deu aos filhos de Jacó, isto é, aos filhos de Israel, deu uma escolha. Vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 19. Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. Uma escolha. A árvore da vida ou a árvore da morte? A árvore de seguir o conhecimento que Deus nos dá, ou a árvore de tu decidires pelo teu próprio raciocínio o que é bom e o que é mau? Depois diz no versículo 16: se seguires a árvore da vida, isto é, se seguires ou guardares os mandamentos que hoje te ordeno, isto é, o conhecimento de Deus do que é bom e do que é mau, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Isto é, pões Deus primeiro e os pensamentos de Deus, os mandamentos de Deus, o ensinamento de Deus primeiro. Então o resultado, o efeito, a consequência será a vida. e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, à qual passas para possuí-la. Se porém, versículo 17, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e for seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, isto é, em vez de porem Deus primeiro, seguem ídolos, entre os quais o seu próprio raciocínio, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias do que é bom e do que é mau. Então hoje te declaro que certamente perecerás, certamente morrerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão para possuíres. E no versículo 19 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Exatamente como propôs ao Adão e a Eva, a vida e a morte. Ele aqui propôs a Israel, a vida e a morte. A benção ou a maldição? A benção ou a maldição? Vejam, está aqui a escolha. Benções, boas novas, boas notícias. Ou a maldição, más notícias. Vocês têm que escolher. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus diz, por favor, escolhe a árvore da vida. Isto é um princípio importante para nos lembrarmos durante as trombetas. Porque Deus nos está isto para escolher. Israel, como sabemos, não obedeceu a Deus. Então agora, Deus decidiu escolher um povo que não é um povo. Isto é, fazer um povo do que não é um povo. Isto é, fazer um povo de pessoas que são de uma nação e pessoas de outra nação, e pessoas de outra nação, e pessoas de outra nação. Um bocadinho daqui, um bocadinho de lá, um bocadinho do outro. Então fez um povo daqueles que não são um povo. Isto é, a Igreja de Deus. Chamou pessoas de vários grupos para a Igreja de Deus. Mas não está, hoje em dia, a converter o mundo todo. Está a converter só algumas pessoas. E por isso, ele chamou. E então ele diz à Igreja de Deus a mesma coisa. Ele diz a este povo, que não era um povo. Isto é, a estes escolhidos, chamados e escolhidos, para fazerem a mesma escolha, entre a árvore da vida e a árvore da morte. Para porem Deus primeiro, ou por então os seus próprios pensamentos primeiros, suas próprias ideias, seus próprios ídolos. E então vejam comigo em Apocalipse, capítulo 1, no primeiro livro de Apocalipse, capítulo 1, e vejamos então aqui o versículo 9 a 11. Isto é, aqui assim, eu, João, vi, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus, achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por trás de mim, grande voz, como de trombeta. Então recebeu este aviso, esta voz, como uma trombeta. E por isso que estou a dizer, aqui no dia das trombetas, é bom nós lembrarmos desta voz, como a trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Por isso, está aqui a dizer uma trombeta, a dar uma mensagem às sete igrejas. E vê-se que quem estava a falar aqui, vejam, por exemplo, no versículo 15, diz assim, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e e da boca saiu-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Está a falar aqui de Jesus Cristo. Vejam no versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Por isso é uma mensagem aqui às sete igrejas. E depois continua no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas são as coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Isto é o que Jesus Cristo está a dizer. É o que Jesus Cristo está a dizer às igrejas, através de uma voz como uma trombeta. E tal como Deus falou ao Adão e Eva para escolher, tal como Deus falou a Israel para escolherem, aqui Jesus Cristo diz a nós para escolhermos, mas para escolhermos o que é bom. E por isso diz, arrependem-se e escolham o que é bom. Temos que escolher o que é bom, porque se não escolhemos o que é bom, vamos morrer. Precisamos de escolher o que é bom. Vejam aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Isto é uma das mensagens às sete igrejas, porque diz, ouve o que diz às sete igrejas. Por isso, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Arrepende-te. Está aqui, temos uma escolha, viver o caminho da vida ou o caminho da morte. Mas ouviste o que ouviste, recebeste o que recebeste. E agora tens de arrepender, tens de parar de viver no caminho da morte e começar a viver no caminho da vida. Arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, queridos irmãos, temos de estar a vigiar neste tempo do fim. Se não vigiares, virei como ladrão. Lembrem-se que diz assim, a vinda de Cristo vai ser como um ladrão que vem e não sabem o dia em que vem. Mas diz assim, se não vigiares, virei como um ladrão. Porque não estão preparados. Porque não estão preparados. Precisamos de vigiar. Precisamos de estar preparados. Porque senão vamos ser apanhados como um ladrão durante a noite. E, queridos irmãos, vai haver muitos falsos profetas. Sim, vai haver muitos falsos profetas. Podem ler em Mateus 24:11 que muitos falsos profetas virão e muitos serão enganados. Enganarão a muitos. Queridos irmãos, eu quero que pensem bem nisto, porque diz, muitos se enganarão, muitos. Compreendemos isso? Muitos se enganarão. Por exemplo, houve um profeta que estava a dizer que iria ao fim de maio deste ano, que seria o fim do mundo. Depois ele diz, não, é uma correção, vai ser em outubro. Depois há outros que estão a dizer, não, o fim do mundo vai ser em dezembro de 2012, porque o calendário Maia acaba nesse período. Outros falsos profetas, todos estes são falsos profetas, queridos irmãos, porque não sabem, ninguém sabe a data, a vinda de Cristo. E fazem estas histórias todas, algumas delas muito científicas, muito elaboradas, mas cheio de histórias. E é triste para mim, queridos irmãos, é muito triste para mim ver pessoas na igreja a ficarem enroladas nestas histórias. Queridos irmãos, tenham cuidado. Porque diz assim, vigiai, porque senão virei como um ladrão. Diz assim, vigiai, porque muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Quando, irmão, é que vamos parar de ver e ouvir e aceitar o que estes mentirosos estão a dizer? E depois esse para, e depois vem outro, e depois as pessoas ficam, seguem outra ideia. Em vez de porem o nariz na Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, outros falsos profetas agora estão a criar coisas científicas e a provar e a mostrar e demonstrar e, acerca do cometa Elenin. E a dizer que isto e aquilo, e durante 7 anos isto vai acontecer, e coisas assim. E que pode ser que aconteça. Mas, queridos irmãos, até certos cientistas já estão a dizer que o cometa Elenin não vai ser o que julgavam que seria e que se está a desfazer. Queridos irmãos, falsos profetas virão muitos e enganarão a muitos, como diz em Mateus 24:11. Queridos irmãos, não se metam nestas coisas. Não fiquem enganados. E, queridos irmãos, este não vai ser o último. Vão haver em muitos mais, porque conforme as coisas ficam mal, e cada vez mal e pior no mundo, as pessoas vão criar mais e mais histórias. Histórias. Inspirados por Satanás. E nem sabem que estão a ser instrumentos de Satanás. Quando estão a propagar estas falsas informações. Queridos irmãos, temos que começar a abrir os olhos. E por isso Jesus Cristo diz aqui, guarda o que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Arrepende-te. Vejam em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 19. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Oh, muitas pessoas dizem, oh, mas eu sou quente. Queridos irmãos, precisamos de analisar-nos a nós próprios. Precisamos de ser quente na verdade de Deus. Não é quente em decepções e emoções que não são bíblicas, que não são de acordo com o ensinamento de Deus. A Bíblia diz, precisamos ser virgens. E então as pessoas continuam a dizer, bem, eu preciso de ler o que eu vou ler, o que eu quero ler, ninguém me vai dizer, para não parar de ler. Sim, não estou a dizer que não, não parem de ler, mas tenham cuidado, não sejam enganados. Sejam capazes de discernir bem, porque quando leem histórias destes enganadores, muitos vão ser enganados, porque estes enganadores vão ser muito convincentes. E por isso, se você não sabe discernir isto tudo bem, vai ficar enganada ou enganado. Por isso, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque quando se está a misturar com estas coisas, não está a ser uma virgem. E continuando então no versículo 16, porque assim és morno, e nem és quente nem frio, e estou pronto a vomitar-te da minha boca. Vomitar-te. Isto não é uma coisa que sabe bem. Queridos irmãos, muitas pessoas pensam que sabem estas coisas espirituais e dizem assim, eu sou rico e abastado. Eu tenho estes conhecimentos espirituais, do Espírito, de um Espírito enorme. E, queridos irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Porque essas pessoas dizem, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz. Queridos irmãos, estas pessoas, às vezes, certas pessoas que têm estas grandes ideias, têm grandes sentimentos de depressão. Nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e te enriqueces, para que te enriqueceres. Aconselho a comprares ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Porque estás cego, como disse, ele disse assim, tu não vês, porque tu estás cego e nu. E por isso diz assim, põe esta roupa e põe este colírio nos olhos, para lavar os olhos, para veres, porque estás cego. E, queridos irmãos, se estás cego, não vês. Sim, se estás cego, não vês. Se estás surdo, não ouves. E por isso eu posso estar aqui a gritar, mas se és surdo, não ouves. É em vão. Por isso, diz assim, arrepende-te. E se não te arrependeres, aconselho a comprares ouro refinado pelo fogo. Compreendes o que está a dizer? Se não te arrependes, recomendo-te que passes pela grande tribulação. Recomendo-te, em vez de ser protegido, a ires pela grande tribulação, para sofreres e aprenderes certas lições pelo fogo. É um aviso aos cristãos. Deus deu à humanidade escolhas, a Adão e a Eva. Deus deu a Israel escolhas. E Deus está a dar à Igreja agora escolhas. A ti e a mim. Queridos irmãos, temos que ver com muito cuidado. Porque continuamente me surpreende como certas pessoas na Igreja não compreendem a verdade e estão a ser enganadas facilmente. Por isso, queridos irmãos, acordem, arrependemo-nos, precisamos de arrepender para fazer a escolha correta. Esse é o primeiro ponto de significado das trombetas. O segundo ponto é que, uma vez que nos tenhamos arrependido, temos uma responsabilidade de ser a pessoa que vai avisar, vai ser parte da obra de avisar, de aviso ao mundo de que há más notícias à frente, se não se arrependerem, mas que também há boas notícias. Porque, ao fim de contas, Jesus Cristo virá para salvar o mundo. Sim, temos que avisar, mas, ao mesmo tempo, temos que dar uma mensagem de esperança. Vejamos, se faz favor, então, em Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Aqui está um ponto importante de lembrar. Vejamos, então, Levíticos 26. E vamos, então, começar no versículo 1 a 2 e depois vamos ler alguns versículos. Levíticos 26. Perdão. Diz assim, não fareis para vós outros ídolos. Não fareis para vós outros ídolos. Isto é, não tenham as vossas, seja o que for os ídolos, por exemplo, as vossas ideias, os vossos pensamentos, o vosso raciocínio, do que é certo, tal como a árvore da morte, que é o vosso próprio conhecimento do bem e do mal. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. As pessoas hoje em dia dizem, não, hoje não fazemos isto, na sociedade moderna não fazemos isso. Queridos irmãos, há certas igrejas aí hoje em dia que têm muitas estátuas, que as pessoas se inclinam a elas. E mesmo muitas que não tenham estátuas, têm as suas próprias imagens, ideias, conceitos, entendimentos que não são bíblicos e que se agarram a eles. Têm certos entendimentos que, se não são bíblicos, se agarram a eles como se fossem um ídolo. E por isso diz, não fareis para vós outros ídolos. E no versículo 2, guardareis os meus sábados. Notem que a palavra é no plural, sábados. Não é o sábado só. Não é só o dia santo do sábado, mas os meus sábados, que é o sábado e os outros dias santos anuais. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Queridos irmãos, está aqui dois pontos que diz assim. Primeiro, não tenham outro ídolo, não tenham outras coisas, pensamentos, ideias, coisas que fazem um ídolo em vez do ensinamento de Deus e de Jesus Cristo, e que Ele nos deu através dos apóstolos. Não tereis outros ídolos, mas o ensinamento, a maneira de pensar, de ver coisas correta. E diz, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Isto é, respeitarás as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos. Duas coisas aqui. Vejam aqui então, continuando no versículo 3. Aqui está a escolha. Ele diz, escolho o caminho da vida. Escolho o caminho da vida. Porque dou dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. A árvore da vida e a árvore da morte. Dou-te dois caminhos. E por isso diz assim, em versículo 3, se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, se escolheres o caminho da vida, se escolheres a árvore da vida, então continua nos versículos seguintes, até ao versículo 13, as bênçãos que receberás. As bênçãos que receberás, se andares nos meus mandamentos, nos mandamentos de Deus, nas leis de Deus, não pôres ídolos à frente, e isso tudo, como lemos esses pontos principais. Essa é uma escolha. E essa escolha, que é uma causa, vai ter efeitos, vai ter consequências, vai ter resultados. Mas depois, do outro lado, tem a escolha de que é se as pessoas não ouvirem e não cumprirem os mandamentos de Deus, como está escrito no versículo 14. Mas, se me não ouvires e não cumprires o meu mandamento, estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, isto é, então põem outros ídolos à frente de mim, em vez de porem Deus primeiro. Então, versículo 16, está um castigo. Então, vem um castigo. E aqui dá uma sequência de castigos. O primeiro castigo, no versículo 16, o primeiro castigo vai ser terror, terrorismo e doenças incuráveis. Queridos irmãos, têm havido um aumento de doenças incuráveis no mundo. Por exemplo, cancro de pulmões, vários cancros e coisas assim. Incuráveis, febres, terríveis, coisas assim. E terrorismo. E disse, se andares nos meus mandamentos, há uma série de bênçãos. Lemos no versículo 3, e podem ler essas bênçãos até o versículo 13. Mas no versículo 14, se não obedeceres a Deus, vou-te dar uns castigos, uns resultados, umas consequências, uns efeitos. E o primeiro castigo vai ser doenças incuráveis e terrorismo. É o que está aqui. Depois, continuando no versículo 18, diz assim: se ainda com isto não me ouvires, se depois de terem estas doenças incuráveis, os problemas de terrorismo, ainda não me ouvires, castigar-vos-ei 7 vezes mais. Vou dar um castigo ainda muito maior. Porquê? Por causa dos vossos pecados. Qual é a causa? Irmãos, há uma causa e há efeitos. Causa e efeitos. E diz assim: o que é que vai fazer? Quebrantarei a soberba da vossa força. A força da nação, do país, vai ser quebrantada. E vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Queridos irmãos, está-se a ver em países que eram fortes. A sua força está a ser quebrada. E estão a ter grandes secas. Queridos irmãos, vê-se este castigo a acontecer. Vê-se este castigo numa sequência. E parece que estamos agora neste segundo ponto, numa fase de sequências. No versículo 21, temos o terceiro castigo. Diz assim: e se andares contrariamente para comigo, e não me ainda quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais. Vai haver doenças que vão ser tão fortes, mais fortes, que a crise, por exemplo, financeira que temos agora, que é a quebra da soberba das nações. A soberba das nações é o dinheiro, e a crise financeira vê-se que é essa quebra da força das nações. Mas se continuarem a desobedecer a Deus, então vai trazer pragas, doenças. Queridos irmãos, não é uma coisa que eu esteja alegre a dizer isto, não. Porque todos nós vamos ser afetados, queridos irmãos. Porque diz no 22, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo. As feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos, as vossas autoestradas, se tornarão desertos. Queridos irmãos, olhem para as autoestradas, cheias de tráfico. E diz assim, se tornarão desertos. Doenças grandes, mundiais, epidémicas, pandémicas, que as pessoas têm estado a ter cuidado para não acontecer, mas de vez em quando arrebentam um bocadinho, uma doença da ave, ou uma doença disto, uma doença do outro, mas têm mantido contidas. Mas um dia haverá uma praga que diz que enviarei para o meio de vós as feras do campo. Deve ser, possivelmente, não vai ser leões e tigres e elefantes, mas será estes micróbios, doenças de vírus, que vão, estas feras, estes feras mesmo, doenças que atacam os nossos corpos, as quais vos desfilharão, vão perder filhos e vão matar o gado e vão reduzir, muitas pessoas vão morrer por causa disso. De tal maneira que vai haver quarentena e que as autoestradas se tornarão desertas. Queridos irmãos, é possível que esta seja a próxima, o próximo castigo a vir. Versículo 23. Se ainda com isso não vos corrigires para volver-vos a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Isto é um inimigo, inimigos, guerra, lutas, guerra civil, que se vê que já está. Isto é tudo a preparar para estourar. Mas diz que será o castigo depois das pragas, quando isso arrebentar, de uma maneira como nunca se viu antes. E versículo 27, se ainda com isso não me ouvires e andares contrariamente comigo, castigarei-te, diz no versículo 28, e também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas e tudo. E depois diz assim, versículo 33, espalhar-vos-ei por entre as nações. Coisas terríveis. Nem gosto de ler. Nem gosto de ler. Terríveis, queridos irmãos. Isto é a grande tribulação, quando são espalhados por entre as nações. Queridos irmãos, nós temos que avisar o mundo. Vejam comigo em Ezequiel 33. Ezequiel 33. Diz assim. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dizes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Deus vai pôr uma pessoa para avisar. Vai constituir um atalaia, uma pessoa para avisar o mundo. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentro deles, Este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do Atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Queridos irmãos, nós temos que avisar o mundo. Temos que enviar esta mensagem como uma testemunha para o mundo. Tu e eu, nós temos uma obra a fazer. Mas, primeiro, temos que estar arrependidos. Temos que nos arrepender. Temos que sair do caminho da morte e andar no caminho da vida. Ou então, quem somos nós estar a avisar os outros quando nós não praticamos isso nós próprios? Temos que nos arrepender, porque senão vamos ser uns hipócritas. E por isso precisamos estar perto de Deus, temos que jejuar, orar, para nos arrependermos, para estarmos limpos. E depois temos que juntar-nos à equipe, juntar à equipe que está a fazer este aviso. Porque não podemos fazer sozinhos. Não podemos fazer isto sozinhos. Temos que ajudar uns aos outros. Vejam comigo em Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 17 a 19. Jeremias 6, 17 a 19. Diz assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Estamos atentos ao som da trombeta. Isto é uma coisa que temos que lembrar no dia das trombetas. Primeiro, temos que escolher, temos que nos arrepender e escolher. Segundo, temos que estar atentos ao som da trombeta. E temos que ser parte do mensageiro a tocar a trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve-te, ó terra, e eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. O fruto dos seus pensamentos, porque isto é, dos seus pensamentos, como eu disse, é os ídolos deles, a maneira, o seu raciocínio, a maneira de pensar que o caminho deles é o caminho que eles pensam, é correto. E as pessoas hoje em dia dizem, ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Eu decido o que é certo e errado. O próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às palavras de Deus. Não estão atentos ao conhecimento que Deus nos dá do que é bem e do que é mal. Isto é, têm outros ídolo, um ídolo. O que é o ídolo? São os seus próprios pensamentos. E, em segundo lugar, rejeitam a minha lei. Uma vez mais, é o ídolos e as leis de Deus. Queridos irmãos, temos que ajudar uns aos outros a fazer a nossa parte. Temos que ser parte da equipe que está a pregar o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, porque há um aviso que essa mensagem tem que dar. Primeiro, sim, há más notícias. Mas depois, há boas notícias. Há uma boa nova. E, queridos irmãos, temos que tocar a trombeta. Temos que tocar esta trombeta. Enquanto temos tempo, temos que tocar esta trombeta. Sabemos que o dia do Senhor está perto. Temos que tocar a trombeta. Sabemos que o dia do Senhor vem depois dos sinais celestes, como vem em Joel 2:31. E depois dos sinais celestes vem o dia do Senhor. É o dia da ira de Deus. Os serventes de Deus serão selados, os 144 mil e a grande multitude. Porquê? Serão selados porque nós avisamos o mundo. Nós tocamos a trombeta e avisamos o mundo. Mas a pergunta é: vais ser parte daqueles que estão a tocar a trombeta ou não? Vais ser parte daqueles que estão a avisar o mundo ou não? Porque Deus te chama como escolhido dele, como parte do povo dele, uma pessoa muito especial, muito única. Temos uma responsabilidade a fazer. E se não a fazemos, então vamos estar muito tristes, vamos estar muito deprimidos, vamos estar nus, vamos estar cegos, não vamos estar alegres. Temos que estar a fazer a obra de Deus. Temos que ter a mente correta, o espírito correto, e temos que avisar o mundo. O ponto é, ou vamos estar a avisar o mundo, na igreja, ou vamos estar ao lado, em vez de estar a avisar o mundo. Alguns vão avisar, vão estar a tocar a trombeta, e por isso vão ser odiados pelo mundo por causa disso. Mas por causa disso vão ser protegidos. Outros não vão avisar o mundo, e por isso não serão protegidos. Por isso, queridos irmãos, temos uma responsabilidade a fazer. Primeiro, lembra-se no dia das trombetas, primeiro, temos que nos arrepender. Segundo, temos que lembrar que há más notícias. Há más notícias. Mas essas más notícias precisam de ser avisadas ao mundo. E lembrem-se que vai haver muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Porque não compreendem esta sequência bíblica das coisas e vão ser enganadas, não estão a vigiar, e isto tudo vai apanhá-los como um ladrão durante a noite. Porque quando ficam enganados, o amor deles esfriará. E terceiro ponto das trombetas, é que vai haver a boa nova. É que vai haver boas notícias. Depois do dia do Senhor, Jesus Cristo voltará à terra para julgar as nações. Primeiro, para julgar os mortos. Segundo, para recompensar os ressuscitados. E em terceiro, para destruir os que estão a destruir a terra e trazer um paraíso na terra. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. O último anjo, a última trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois, no versículo 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado por Deus Pai. Só Deus Pai é que sabe quando é esse tempo. Para serem julgados os mortos. Primeiro, serem julgados os mortos. Isto é, alguns vão ser ressuscitados na primeira ressurreição e vão receber o dom da vida eterna, porque a primeira ressurreição vai ser uma ressurreição melhor. Segundo, para se dar o galardão, para receberem uma recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Isto é o segundo, para receberem uma recompensa. E em terceiro, para destruíres os que destroem a terra. Vamos ouvir mais acerca disto na festa. Queridos irmãos, há uma sequência, mas há uma grande esperança. A grande esperança é que depois é que Cristo voltará à última trombeta. E vai trazer paz ao mundo. Vejam comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é, o julgamento dos mortos, e então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, porque foram julgados primeiro. Diz assim, versículo 17, Pois nós, os vivos, os cristãos que ainda estamos vivos a viver na terra, os ficarmos serenos, seremos arrebatados, isto é, apanhados, arrastados, levados, ao mesmo juntamente, com os outros, para entre as nuvens, porque Cristo vem do céu para as nuvens, e nós juntaremos Ele nas nuvens. E daí para adiante, estaremos sempre com o Senhor, porque Ele vem para governar a terra e vem para estabelecer paz na terra, para salvar o planeta, porque não vai ser o fim do mundo. Vai ser o começo de uma nova era. O começo de uma era de beleza na Terra. O começo em que a Terra vai se tornar um paraíso. Um paraíso por mil anos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, Satanás nos vai atacar para nos desencorajar. Mas lembrem-se, primeiro, vai haver um dom. Um dom da vida eterna, para virmos a ser os primeiros frutos. Os primeiros, as primícias, com Jesus Cristo, sermos com Jesus Cristo as primícias. Esse vai ser um dom. Nada podemos fazer para termos direito à vida eterna. É um dom de Cristo. Mas temos obras, e de acordo com essas obras vamos receber um galardão, vamos receber uma recompensa de acordo com as nossas obras. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 3, vamos começar a ler no versículo 11, diz assim: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sim, o fundamento, a base, a fundação do prédio, do templo de Deus, isto é, deste templo que estamos a construir, que é a Igreja de Deus, a fundação é Jesus Cristo. Contudo, nós edificamos sobre esse fundamento. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, nós estamos a construir sobre essa base que é Cristo, com as nossas obras. O que nós edificamos, se o que edificamos é ouro, é prata, é pedras preciosas, mas pode ser madeira, feno e palha. O que nós edificamos ou construímos pode ser ou ouro, prata ou pedras preciosas, ou pode ser madeira, feno ou palha. Contudo, o que edificamos será manifestado. Essa obra, essas obras que nós estamos a fazer, a obra de cada um, manifesta-se, tornará a obra. Quando? Pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. Porque vamos ser provados. E, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Queridos irmãos, se a tua obra, a minha obra, é uma obra de desenvolver as pessoas, que têm fruto eternos, então a nossa obra é de ouro, prata e pedras preciosas. Por outro lado, se a nossa obra é de causar divisão, é de propagar enganos, é de não suportar a obra de propagar o Evangelho como um aviso ao mundo inteiro. Isto é, se a nossa obra é de madeira, feno e palha, essa se queimará. Continuando aqui, no versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, recompensa, será recompensado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Porquê? Porque não vai ter a mesma recompensa. Mas esse mesmo será salvo. Sim, esse mesmo vai receber, assim ainda, o dom da vida eterna. Mas não vai ter a mesma recompensa. Todavia, como que através do fogo. Queridos irmãos, as nossas obras vão ser testadas pelo fogo. Deus nos dá uma escolha. Deus nos dá uma escolha para escolhermos. Deu à humanidade, através de Adão e Eva, simbolicamente, pelas árvores, as duas árvores da vida ou a árvore da morte. Deu aos israelitas, quando diz, eu sou uma testemunha, escolhe a vida. Eu dou da vida e a morte, escolhe a vida. E depois, diz à igreja, às sete estrelas da igreja, diz assim, arrepende-te, não sejas morno, arrepende-te. Queridos irmãos, temos uma obra a fazer. A pergunta é, vamos estar prontos? Porque quando Jesus Cristo vier, diz que a noiva vai estar pronta. E nós, como parte da noiva, estamos prontos? Porque se não estivermos prontos, não vamos ser parte da noiva. Não vamos ser ressuscitados. Na primeira ressurreição. Mas se estiver prontos, vamos ser ressuscitados na primeira ressurreição. Ou, se ainda estivermos a viver, vamos ser transformados então. E vamos ser parte da noiva. Se não estivermos prontos, talvez continuaremos a viver para dentro do mundo da amanhã. Mas não como parte da esposa de Cristo. Nós temos uma grande oportunidade de dar ao mundo uma escolha. Boas e más notícias. O dia das trombetas, as trombetas faz-nos lembrar destes três pontos. Primeiro, temos que nos arrepender e temos que nos ataviar. Temos que estar prontos para proclamar a mensagem ao mundo. Mensagem de que sim, há más notícias, mas também há boas notícias que ainda são melhores. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E depois diz assim, ora, se somos filhos de Deus, no versículo 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus. Se, tal como Cristo sofreu, se com Ele sofremos. Sim, essas são as más notícias. Temos que sofrer. Também com Ele seremos glorificados. Essas são as boas notícias. Porque para mim, versículo 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, isto é, as más notícias, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós, as boas notícias. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação inteira tem uma grande expectativa. Tem tido uma grande expectativa. E essa expectativa é a revelação dos filhos de Deus. A grande expectativa da criação. E, queridos irmãos, não é só dos planetas, a expectativa dos planetas, a expectativa dos animais e das flores, mas é a expectativa da criação angélica. ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque vai haver um paraíso fantástico na Terra. E estas três coisas é o que Dias as Trombetas nos lembra. Por isso, queridos irmãos, lembrem-se destes três pontos durante as trombetas. Temos que nos arrepender. Temos que avisar o mundo de que há más, mas que as boas notícias ainda são maiores. E por isso, queridos irmãos, apreciem o dia das trombetas, apreciem os dias de festas que se seguem depois disso e tenham uma bela festa. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.